Agora são 11 horas 7 minutos, 11 e 7. Nós vamos dar sequência a assuntos relacionados à questão da nossa saúde, seja ela mental, seja ela física, enfim. Precisamos estar bem orientados quanto a isso. Em razão disso, o município de Lagoa Vermelha está colocando um serviço de atendimento psicológico para as pessoas. Um grupo de apoio psicológico. São psicólogos voluntários e servidores do município que estão trabalhando nessa questão para dar suporte, para dar orientação, para dar estrutura aí para a comunidade de Lagoa Vermelha, nesse momento em que muda completamente a rotina de todo mundo e a gente acaba, de uma certa maneira, psicologicamente, sendo afetados com essas mudanças. E nós vamos tratar sobre esse assunto. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo duas psicólogas que estão atuando, que estão trabalhando. Vamos conversar com elas nesta manhã, que é a Melissa Guimarães Aliprandini. Bom dia, Melissa.
Bom dia aos ouvintes da rádio.
E também a Thaís Daniele. Thaís, bom dia.
Bom dia, Rúdio. Bom dia aos ouvintes da rádio.
Muito bem. E nós convidamos tanto a Thaís quanto a Melissa para levar essas informações para os nossos ouvintes, porque com certeza, depois já de um certo tempo mudando, tendo a rotina completamente diferenciada em razão a essa quarentena, onde estamos sendo obrigados a ficar nas nossas casas com atividades mais restritas, com contatos restritos e levando adiante a vida de uma forma completamente diferente, nós queremos saber, inicialmente, com que objetivo esse grupo foi criado e ele está atuando para orientar as pessoas no que for necessário, em que momento as pessoas vão poder recorrer a esse grupo, Melissa.
Então, Rudi, foi iniciativa até do mesmo grupo de trabalho que apoiou a Defesa Civil no tempo da chuva. Lá começou a conversa com um colega enfermeiro, inclusive, alertando da saúde mental de quem vai trabalhar agora na linha de frente. Então, ali a gente começou uma movimentação entre os colegas psicólogos que já trabalharam na época das chuvas, lá em outubro. A população já nos conhece daquela época. E, junto a isso, nós fomos agrupando outros profissionais que se motivaram e quiseram contribuir tanto nos cuidados com a população e nos cuidados também com as equipes de saúde.
Melissa, e esse atendimento que está sendo proposto a partir de agora, já está funcionando?
Já.
Começou hoje?
As equipes de saúde, Rudy, é importante a gente dizer que nós estabelecemos pelo menos 3 linhas de trabalho. As equipes de saúde já estão sendo abordadas por profissionais que se voluntariaram. São esses colegas que trabalham em Lagoa Vermelha, que estão lá no consultório, na sua prática do consultório particular, mas que vieram voluntariamente oferecer apoio às equipes de saúde. E cada profissional e cada equipe fez um acordo. Então, a Thaís está numa equipe, a Ana está em outra, a Denise em outra, o Maurício, a Fernanda, a Thalita, tem bastante gente trabalhando.
Bastante gente envolvida. É importante porque a gente percebe que qualquer profissional de qualquer área também está mais disponível hoje para alguma atividade. E aí vem bem esse voluntariado, vem bem e é necessário, né, Melissa?
Sabe, Rudy, eu conversava com esse grupo que já foi tão bacana contar com eles na época das chuvas. E na época das chuvas a gente viu a cidade inteira se organizar coletivamente pelo bem do social. E esse movimento só cresceu a ponto de hoje a ser chamado, não ser mais de Lagoa Vermelha, mas mundial, e que voluntários rapidamente se apresentaram. Não precisou muito esforço para o pessoal se prontificar. Então, o trabalho com as equipes de saúde já iniciou semana passada. E para o atendimento em geral à população, bom, a prefeitura disponibilizou a linha de telefone de contato essa semana e já começamos o trabalho também.
Thaís, como é que está sendo esse trabalho na prática?
Rudy, na verdade, bastante desafiador, né? Porque a gente está numa realidade diferente de outras que a gente já viveu em algum momento, né? Por que tanto desafio? Por que que isso, de alguma forma, nos mexe, nos instiga a oferecer ajuda justamente pelas incertezas, né? Se a gente for usar o exemplo que a gente viveu em Lagoa, nas chuvas ali, no grupo que a gente trabalhou, nós tínhamos já um cenário delimitado, né? A gente sabia das dificuldades de moradia e de outras questões envolvidas, mas a gente sabia que ele se limitava a um espaço, Né? Quando a gente está trabalhando nesse momento, né, onde é uma pandemia, justamente pelo o impacto de vidas incontáveis, né, nos dá um cenário sem saber muito como que vai resultar os efeitos. O que a gente consegue prever é muitas mudanças tá gerando ou alguns sinais, né, em nível emocional. Então, o desafio é justamente nos adaptarmos a essa realidade.
Porque é uma novidade até para o profissional, né,
Thaís? Exatamente. A gente estava acostumado a atender as pessoas presencialmente, né? Ter o contato físico, o abraço, né? Uma relação mais afetuosa, né? De uma proximidade real. Hoje a gente está precisando trabalhar diante de uma realidade virtual, mas que o afeto, que o contato por meio do olhar ou da entonação da voz, ele vai precisar ser consolidado como uma fonte de uma promoção de saúde mental também. Né? Então, é um desafio diário. Né? Assim como receber as notícias do que está acontecendo para poder direcionar as ações de todas as pessoas que estão sendo impactadas por essa realidade, né?
É, a gente percebeu que o telemedicina, que foi implantado em razão a esse fato, no início era muita demanda, muita ligação, as pessoas queriam saber mais sobre a doença. Deu uma acalmada, essas informações elas se disseminaram bastante. Agora vem uma outra etapa, que é essa etapa da gente trabalhar o psicológico. Como é que está essa demanda já para o grupo?
No momento, Rudy, nós tivemos... A gente ainda está, inclusive, em busca ativa dos pacientes que a gente não pôde dar um encerramento adequado, porque no momento que deu a limitação das consultas eletivas, a gente precisou apenas ligar e dizer, aguardem novas orientações. Então, a gente está num trabalho, inclusive, de buscar essas pessoas e dizer assim, olha, a gente vai manter um vínculo, nós vamos manter o atendimento nesta nova modalidade. A gente está atentos às regras que o nosso Conselho de Psicologia exige sobre sigilo, sobre estarmos naquele momento dedicados, mesmo nos desafiando, como diz a Thaís, nós estaremos naquele momento da ligação telefônica ou no chamado do Skype ou WhatsApp, nós estaremos inteiramente atentos à demanda que aquela pessoa tiver. E é importante dizer que a gente espera um crescente a partir de agora, porque foi ontem que nós tivemos a divulgação do serviço. Então, em questão de números, nós teremos certeza nos próximos dias do quanto isso a gente conseguiu disponibilizar esse recurso e a população pôde utilizar esses meios. Por isso que existe uma terceira linha de trabalho em construção. Então, nós estamos disponíveis nas equipes de saúde, estamos disponíveis à população, que a princípio basta ligar para os mesmos números do Telesaúde, que a nossa colega recepcionista da secretaria vai estar cadastrando esse interesse da pessoa e um psicólogo vai entrar em contato com a pessoa que quis conversar e vai estabelecer ali uma consulta virtual.
Ah, né? Era isso que eu ia perguntar. Como é que a pessoa vai ter acesso? Ela liga para onde? Se já liga e é atendida? Se é feito um agendamento? Como é que procede esse atendimento psicológico?
A princípio, então, a pessoa liga para os mesmos números do Telesaúde, que é o 3358-9621, e os dois números de celular, 98-406-8522 ou 98-405-0672. E se eu me atrapalhei agora no número, eles estão disponíveis no site?
No site, nas redes sociais, no site da rádio também. Todas essas informações sobre o telemedicina. Nesse número, a pessoa vai ter acesso a qualquer um desses serviços.
Vai cadastrar ali o interesse. A Roberta está treinada para pedir algumas poucas informações para que a gente tenha condições de retornar esse chamado numa sequência, né? A ideia é que a gente possa atender brevemente, a gente já entra em contato. Ela recebe, a gente entra em contato e começa essa consulta psicológica a princípio por telefone.
Então, em quantas pessoas envolvidas nesse processo do atendimento psicológico?
Nós somos 17.
17 profissionais. A maioria voluntários ou todos?
A maioria.
A maioria.
Nós somos 4 servidoras municipais, mas a Luana que é uma delas, está envolvida com o trabalho direto da assistência social. Então, a Elaine, a Gláucia e eu estamos no atendimento por telefone. E os voluntários, eles começaram esse trabalho antes de nós e eles já divulgaram nos meios sociais, nas redes sociais, os contatos, os meios de acioná-los. Então, a população também tem esse viés. Ela pode estar entrando na página, no Instagram, no Face dos profissionais. E lá tem os meios que eles estarão trabalhando também. A prefeitura que disponibilizou pelo telefone. Também é importante dizer disso, Rudimar, que essa consulta, ela realmente tem uma característica bem diferente do que a gente costuma fazer, e a gente tem se treinado, estudado, se dedicado e se moldado a essa modalidade de atendimento. Porque, a princípio, são pessoas que a gente ainda não conhece, e como as pessoas ainda não nos conhecem, por isso que é tão importante a rádio ter aberto esse espaço para a gente conversar. Mas que a gente promete todo o sigilo, a gente se compromete com todo o sigilo e cuidados necessários, ética, ao receber uma ligação, ao retornar uma ligação, que a gente vai estar inteiramente à disposição daquela pessoa para poder auxiliá-la naquele momento. O que a gente imagina que está acontecendo nesse momento? Esse cenário de inseguranças, como a Thaís falou, a gente não tem uma conclusão. A gente não sabe quantas pessoas vão ficar doentes, quantas pessoas vão precisar de hospital, quantas pessoas vão fazer os cuidados em casa. A gente sabe que o cenário é muito maior do que saúde. Existe um cenário social, existe toda a questão financeira e econômica e desenvolvimento. A gente ainda não tem imagens do que virá. E a gente sabe que as pessoas estão precisando muito de ajuda. O que a gente imagina poder estar conversando com as pessoas? Quais são os seus recursos agora para lidar com isso? Que desafios que você está imaginando nesse momento? A gente vê um grande movimento de massa em que muitas vezes a gente se deixa levar, até o próprio ministro da Saúde pediu a gente tomar o alerta, de nós não estarmos prestando tanta atenção na mídia, nas fake news, nas notícias que se multiplicam pelo WhatsApp.
Isso nos deixa louco, né,
Melissa? Bem isso. Excesso de informação não faz bem. Ainda mais quando a informação nem é de caráter fiel ao que a ciência, que é quem nos deveria governar agora, nos guiar agora, está nos dizendo. Então, importante a gente saber que nós imaginamos que quem está em casa, que está ouvindo hoje, que pode sim ligar, está ansioso, está dormindo mal, daqui a pouco já está se sentindo muito irritado, está se vendo sem perspectivas, está administrando todo um cenário de sonhos que agora a gente não sabe o que faz com eles, está angustiado porque daqui a pouco já havia iniciado alguns projetos de vida, seja na vida financeira, seja na vida pessoal, e mesmo os acontecimentos do dia a dia, né? A gente agora há pouco escutava tão poucos e pequenos detalhes importantes. A vida mudou, a gente não está podendo ir num velório, a gente não pode dar falta de alguma coisa e sair no comércio para comprar um ovo que faltou, a gente também não pode ir buscar no vizinho, a gente está limitado no nosso trabalho, nós estamos limitados ao espaço da nossa casa, a gente vê uma angústia geral, que é, o que eu devo fazer? Bom, a gente tem a vida para cuidar, a gente tem uma rotina dentro de casa. Todo mundo vai dormir, vai acordar, vai cuidar da casa, vai se cuidar, vai cuidar do trabalho para quem está em área remota, como nós. Importante dizer isso, né? Os atendimentos nesse momento não serão presenciais, o próprio conselho está desaconselhando. Mas que existe uma vida para a gente cuidar no ambiente primeiro familiar. Né? Primeiro dentro de casa, minha família é de 1, é de 2, é de 3, é de 10. Eu tenho este espaço e esse grupo primeiro para pensar e cuidar e me ocupar. Importante nisso, nós conversávamos, né, Thaís? A questão da individualidade. A gente está num movimento que se deixou inundar demais pelo outro. E agora seria muito importante a gente se questionar o que isso está interferindo na minha vida.
E também, né, poder ver o quanto antes, que era uma das coisas que a gente também discutia, porque a gente também vivia em função das mídias sociais de alguma forma, né? Só que a nossa rotina lá fora estava muito voltada para o nosso trabalho, para coisas que estariam pré-estabelecidas e confortável até então. Só que agora nos obrigam a mudar nós termos uma condição diferente de trabalho, inclusive, num ambiente completamente diferente, e que a gente precisa estar podendo olhar para as redes sociais com mais cautela. Com a nossa relação com o mundo virtual de uma forma diferente. Porque a linha está muito tênue entre a saúde e o adoecimento, né? Então, o que antes nos levava a nos vincular com outras pessoas de outra forma, hoje a gente está precisando se utilizar dessa ferramenta, mas de uma forma cuidadosa, uma forma que realmente promova a saúde, que nos faça retomar contatos de pessoas importantes. E que, nesse momento, vai fazer todo sentido para a gente dar condição de enfrentamento, nós podermos enfrentar essa realidade diferente, né, Rudy? Então, são situações que se contrapõem a todo momento, né? E que cada um vai ter o seu recurso, né? Talvez uns vão precisar de mais força para dar conta disso, outros um pouco menos, né? Mas o que a gente enxerga e o que a gente está se propondo a fazer nesse momento é justamente ajudar as pessoas a pensarem sobre aquilo que elas têm de recursos, de condição emocional para passar por tudo isso.
Com certeza. Nós vamos para o intervalo, a gente volta já para darmos sequência a essa conversa importante que estamos tendo. Aqui a nossa ouvinte Marli Terres falando que é fundamental esse trabalho, parabenizando a todos os psicólogos que estão atuando aí nesse serviço voluntário e também os profissionais da área da saúde do nosso município que estão se dedicando para isso. A gente vai aqui para o intervalo e volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Atacadão da Moda, agora anexo ao mercado Tutti Frutti Salute, ao lado da Borracharia Arruda.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br/coronavírus.
O custo desse anúncio foi de R$11.
A estação mais elegante do ano está chegando cheia de tendências. Na Calce, você encontra botas, coturnos, sapatos e tênis que são a cara do outono-inverno 2020. Vem dar uma olhada de perto nas novidades e calçados exclusivos. Outono-inverno Fashion é na Calce.
Mercado Santo Expedito tem como objetivo atender bem seus clientes, oferecendo os melhores preços e a melhor qualidade. Por isso, disponibiliza de um amplo espaço, proporcionando maior comodidade e variedade de produtos. Mercado Santo Expedito, tradição em atender bem a cidade e o interior. Lá você faz suas compras com mais economia. Mercado Santo Expedito, Rua Princesa Isabel, bairro Suzana.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Fisioclin, preocupada com o bem-estar de seus pacientes, familiares, amigos e comunidade em geral, encerra temporariamente suas atividades na clínica. Precisamos ficar em casa, todos em suas casas. Unidos sairemos dessa pandemia e logo voltaremos às atividades normais. Agradecemos a compreensão e a colaboração de todos. Fisioclin, saúde e beleza ao seu dispor.
Nos momentos de crise, a atuação do rádio é marcada por um forte poder de renovação e adaptação. O rádio, em sua história, incorporou alguns sentidos. O cultural e educativo, que nos ensina a preservar nossas origens. O comercial, que mantém o veículo forte para investimentos em qualidade. O político, poderoso instrumento para a consolidação de um país. O de espetáculo, que conecta o rádio ao seu maior bem, o público. E o maior de todos os sentidos, o da informação. Nos momentos de crise como a que enfrentamos do Covid-19, o rádio estará sempre ali, do seu lado, informando, entretendo e incentivando para que você siga em frente. Conte sempre com o rádio e fique em casa.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Comunicado. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul informa aos associados que nos próximos dias estará atendendo com restrição de público. Os atendimentos serão realizados por agendamento através dos telefones 3358-2091 e 996-848426, atendendo somente para imposto de renda e financiamentos. E também informa que está fazendo o levantamento dos associados interessados em participar do programa de forrageira de inverno e verão. Interessados também devem manter contato.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercados Macari, as melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Voltamos com o nosso temática, hoje destacando o assunto que é o atendimento psicológico que o município de Lagoa Vermelha, através do grupo de profissionais do município e de um grupo de voluntários, já possui e que intensifica o trabalho a partir de agora. A Thaís Daniele é uma psicóloga voluntária, já trabalhou em outros momentos. E o que, que essas experiências de outros momentos podem contribuir com o trabalho de agora, Thaís? E em que situações as pessoas estão ligando? Claro que, como vocês falaram, é preservada a identidade, o problema, a situação de cada pessoa. É uma consulta, é um atendimento bem privativo de cada um. Mas aproveitando o gancho de algumas experiências, o que, que as pessoas estão procurando saber, procurando se orientar, Thaís?
Então, Rudy, de uma forma geral, o que se procura, ou as principais dúvidas, vem em como lidar com sensações, né? Tenho visto muitas notícias, por exemplo, e eu fico com o coração um pouco mais acelerado, às vezes eu tenho alguns tremores, e aí a gente está falando de reações que o nosso corpo começa a produzir a partir de coisas relacionadas ao nosso emocional, né? Porque o momento é de medo, né? Eu acho que o principal sentimento que está em evidência aí é medo, insegurança, né? Então, e que é visível, o que é perceptível em outras situações de crise que a gente já viveu, né? De outras situações que nos deixaram à mercê de uma realidade que a gente não estava esperando. Que acho que o ponto é esse, né? É, bom, eu estou lidando com algo, estou precisando viver algo que eu não sei o que é, né? A gente não enxerga nem o vírus, né? Ele é invisível.
Invisível.
E provoca um impacto tão grande, né? Então, o que é importante a gente poder pensar e que a população possa buscar na sua memória que outras situações difíceis eles puderam já vivenciar. Que ações que tiveram uma efetividade, que tiveram resultados positivos e que eles possam trazer para o momento presente e poder executar. Aqui a gente está falando da importância de olhar o olhar mais ampliado, um olhar maior da nossa situação. Por quê? Porque a gente está falando de saúde mental, mas sem a saúde física não existe, né? Não tem uma precisa da outra. Então, se o medo do adoecimento, por exemplo, de contrair a doença, ele existe, é um pensamento que vem frequentemente na cabeça, bom, o que eu tenho de informações, de fontes confiáveis, para que eu consiga me proteger diante disso? Ah, eu preciso aumentar a higiene, a minha higiene pessoal, a higiene do ambiente em que eu moro, pedir para que os meus familiares fiquem atentos à higiene deles, utilização do álcool gel, que a gente está cansado, o sabão, que é o sabonete, que são tão efetivos quanto, né? Então, olhar para as experiências que a gente já viveu e poder trazer os aprendizados que a gente tem. Bom, mas diante de outras situações que possam vir a surgir, a gente vai precisar buscar na nossa ferramenta interna, né? Ou pedir ajuda. Que isso é o importante. E talvez a mensagem que o nosso grupo está podendo transmitir para as pessoas é: ninguém está sozinho, né?
Está todo mundo no mesmo barco.
Exatamente. Inclusive, nós profissionais estamos precisando nos adaptar com as nossas rotinas, com as nossas coisas.
Como
né?
disse a Melissa, estou em treinamento também.
Exato, porque todo dia é um aprendizado. Então, a gente está precisando nos reinventarmos no trabalho para que as ferramentas, o conhecimento que a gente tem, possa chegar para a população de alguma forma. Né?
E que em casa, por exemplo, a pessoa que está precisando de uma orientação, que está precisando, quem sabe, de um atendimento, que tipo de sintoma ela apresenta no seu comportamento do dia a dia que põe a família em alerta para aquela situação?
A Melissa pode também me ajudar aqui em alguns outros aspectos, mas o que a gente percebe é muito em função do excesso de informação desencadeia pensamentos que vêm sempre, sempre os mesmos. Vamos imaginar assim, tenho medo de adoecer, será que esse vírus está aqui? Será que eu preciso lavar minha mão quantas vezes? Coisas que acabam se tornando quase que involuntário. Eles aparecem com tanta frequência que acaba nos impedindo de fazer coisas importantes, coisas que a gente precisa fazer na nossa rotina dentro da nossa casa. Então, eu acho que o pensamento é: o que está me impedindo, né? Que coisas estão impedindo que eu faça algo simples, que é tomar um chimarrão lá com o meu familiar, que é eu fazer uma leitura de um livro que está lá há tanto tempo encostado em casa, que é assistir um filme. Será que eu consigo manter a minha concentração? Né? Um fator simples, assim.
Você sabe que eu ouvi de uma pessoa agora esses dias, ela disse assim: eu tenho muita fé, eu trabalho muito a minha religiosidade, mas ultimamente não tenho nem cabeça para parar e fazer uma oração. Eu começo quando eu vejo, nem sei em que parte da oração, eu já parei, já desfoquei, já estou pensando em outra coisa. É um pensamento meio comum isso hoje. É uma situação que meio desnorteia a pessoa também.
Sim. Então é importante a gente avisar as pessoas, e voltando numa construção que a gente tinha ali antes. É importante eu primeiro olhar para mim. O que está acontecendo comigo? Quais são os meus sentimentos? Quais são as minhas preocupações? Quais são as minhas necessidades? E o que eu posso fazer? Né? Como a Thaís disse, hoje o que eu posso fazer? Eu tenho que fazer um checklist. Eu estou em casa, minha casa está sendo arejada, ventilada, está limpa. Tá ok, eu não preciso ficar excessivamente me preocupando com a limpeza. Então, eu posso dar a minha atenção a outras coisas. Eu estou me ocupando de uma forma saudável ou eu estou me tornando cansado de tantas coisas? Como, por exemplo, assim, a gente conversava agora um pouco sobre as atividades para crianças, né? Coitadinhos, eles vão ser uns robozinhos treinados, do jeito que a gente vê a multiplicação de dicas do que fazer com crianças em casa. Deixe-os brincar. Eles precisam brincar livremente, não só em termos de treinamento. Claro que eles merecem uma atenção de a gente ler um livro, estimular, faça uma continha, pegue um lápis, faça um texto. Siga as orientações que a escola da criança está recomendando. Mas não precisa transformar a casa numa escola a ponto de ela ter rotinas escolares igual a uma escola. Eles precisam, inclusive, gastar a ansiedade deles na brincadeira. É, e um pouquinho livre, podemos inserir novidade, claro, devemos, nós também queremos. E como adultos, então eu já limpei, eu já cansei de limpar, eu já esfreguei, eu já gastei todos os produtos de limpeza de casa, chega. Chega.
Não precisa tirar tinta das paredes, dos móveis, não tanto precisa. Esfregar.
Não precisa. Né? Até achei uma coisa, eu conversava com uns amigos, eu disse assim, que coisa mais machista que todo mundo diz para as mulheres, vão para casa arrumar armário, chega. É saudável.
Tem bastante piada circulando das donas de casa dizendo: e a minha quarentena começa quando? Porque eu não parei de trabalhar, eu estou trabalhando muito em casa, já não sei mais o que fazer de tanta coisa que eu estou fazendo no dia a dia.
Então, uma mensagem que a gente pode dizer: acalme-se. Tem coisas que não estão sob nosso controle, e isso é o grande desafio do ser humano, que ele vem de uma geração onde ele acredita que tem controle de tudo, e esse pequeno vírus veio mostrar que a gente não controla tudo, mas o meu eu, a minha casa, eu tenho algum domínio, então eu deveria me dedicar dessa forma. Quais são as reais preocupações que eu tenho que ter nesse momento? Se eu sou grupo de risco, é todos os recursos possíveis para não sair. Né? E sim, como diz a Thaís, começar a criar uma rede de apoio social, onde com quem que eu posso contar? Se eu preciso ir na fruteira ou preciso de alguma coisa que venha da fruteira, eu posso ligar, eu posso pedir para um vizinho, para um filho, para um amigo, para alguém que me socorra, eu posso comunicar que eu estou precisando de ajuda, porque mais uma vez a nossa cidade mostra um nível de voluntariedade maravilhoso, de solidariedade, já começaram esses movimentos, eles só precisam saber quem está precisando de ajuda, então a gente também precisa usar os meios sociais nesse sentido, eu preciso de ajuda, eu preciso do quê? Uma coisa que é importante a gente também discutir agora há pouco, antes de entrar, é a questão da atenção e da ansiedade. Né? A ansiedade, essa coisa que nos deixa com o pensamento confuso, repetitivo, a gente não consegue concluir nada e pensa sempre a mesma coisa. Se eu pensar 10 vezes sobre o mesmo ponto, eu vou repetir ele, 10 vezes não vou chegar a lugar nenhum. Esse é o tipo de pensamento que não nos ajuda. Às vezes nos ajuda a dizer, bom, eu não consigo resolver isso agora. Agora não tenho solução ou saída para essa situação e eu vou lidar com o que eu tenho. Então, atenção agora, ela é importante. Agora que a gente está nesse momento de cuidados, todos nós, depois que terminarmos essa conversa, nós vamos ter que nos higienizar, nós vamos ter que voltar aos nossos lares com os cuidados adequados, mas ciente de que eu fiz o que eu podia ter feito.
Com certeza. Você disse anteriormente, Melissa, vocês têm um conselho de psicologia que está desaconselhando algumas coisas. Esse conselho também norteia a atuação do trabalho psicológico. E aí entro numa questão, nesse tipo de atendimento pelo telefone, qual é a idade mais comum? Qualquer pessoa, adulto, criança, homem, mulher, qualquer um pode buscar ou tem alguma orientação que vem de conselho para que seja tomado os devidos cuidados? Thaís?
Na verdade, o regulamento do atendimento online pelo Conselho de Psicologia, ele já vem desde 2018, né? Entendendo que já é parte da nossa vida toda essa tecnologia, né? Considerando o momento que a gente vive, o Conselho fez algumas adaptações nesse sentido, pedindo para que a gente estivesse atento às condições da população, né? Então, aqui em Lagoa, a gente está, nesse momento, priorizando o atendimento virtual, né, das pessoas em idade adulta, né? Porque existe toda uma situação que, com as crianças, é um trabalho mais lúdico, é um vínculo diferente de trabalho, né? Envolve em outras situações, o que não significa que elas não possam sentir os reflexos dessa ajuda que a gente está proporcionando, né? Que é por meio dos pais nos procurarem para buscar uma orientação sobre os sinais que os filhos estão apresentando, sobre preocupações que possam estar passando nesse momento, diante daquilo que eles estão vendo, né? E pedir ajuda, né? O que o conselho orienta é que a gente realmente analise as situações, né? Porque hoje, quando a gente fala de emoções ou da forma com que cada pessoa reage diante de uma situação de crise, como essa que a gente está vivendo, de insegurança, ela é individual, né? Então, a gente precisa estar olhando para cada um. Mas, de um modo geral, a gente vai estar atendendo pessoas de uma idade mais adulta, né?
Até para orientar como atender com as crianças. Para finalizarmos, então, estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Vamos repetir os números de contato, para que as pessoas possam ligar, pedir o seu atendimento e depois vocês retornam. Melissa.
Então, eu quero aproveitar também que, enquanto nós estávamos conversando, a equipe do CRAS pediu para fazer uma observação, que elas também estão trabalhando das 8 às 14 horas, e o telefone do CRAS também está à disposição.
Ótimo! Mais um canal, né, Melissa?
Mais um canal. Está lá a Luana, a Vanessa e toda a equipe do CRAS, esperando poder também auxiliar a população, que é o 3358-2052. O telefone da Secretaria de Saúde, nós estamos utilizando os mesmos canais do Telemedicina, que é o 3358-9621, o 98-406-8522, o 98-405-0672, que é um meio que a população pode estar cadastrando esse interesse. Então, destacando essa questão do público adulto, nós ainda estamos tentando, estudando e aprimorando, e talvez possamos em outro momento voltar e falar como estaremos atendendo a demanda infantil.
Mas com por certeza. Hora,
adultos que sintam necessidade de ter orientação, não tem problema, podem ligar. A gente realmente está disponível para poder fazer o atendimento à população.
E nós queremos dizer para vocês que nós estamos aqui 24 horas à disposição. Qualquer informação, orientação que vocês queiram passar, conte conosco em qualquer horário.
Que ótimo, obrigada.
Porque é o meio que a gente tem de informar as pessoas quanto a isso, facilita o trabalho de vocês e faz com que a gente possa deixar a comunidade bem informada sobre tudo o que está acontecendo e os recursos que as pessoas têm que podem recorrer agora. Bom trabalho, parabéns pela iniciativa.
Obrigado, Rudy, pela oportunidade. Ficamos aí à disposição e contem conosco.
Contem conosco.
Vocês também. Está aí, ouvintes, a participação das psicólogas Melissa Guimarães Aliprandini e Thaís e Daniele conosco nesta manhã. Nós vamos para o intervalo. Em seguida, a gente vai fechando aqui o nosso temática desta quarta-feira.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.